Senhoras e senhores deputados, dentro de um minuto nós damos início à nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, bons dias. Vamos então ao ponto primeiro, como é óbvio, da nossa agenda de trabalhos, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Temos várias hoje, propostas de lei, 4 e um projeto de resolução. Relativamente às propostas de lei, temos 113/12, que aprova o Código de Processo Civil. Eu perguntava quem seria o seu deputado. O seu deputado Pita Ameixa? Fica então distribuído o seu deputado Pita Ameixa. O deputado Pita Ameixa não ouviu, pá, mas devia ouvir, mas devia ouvir. É? Vinga, é isso mesmo? Mas está bem. Senhores deputados, proposta de lei 114/12, que aprova a lei orgânica do sistema judiciário. Cujo relatório tem que ser apresentado até 19, uma vez que será discutido no Parlamento a 20. Aprova a lei da organização do sistema judiciário. É tudo o governo. Não quero indicar ninguém. É para não ser o PSD nessa ideia. Não sei se o PCP está interessado. Ok, não quero indicar depois um deputado. Indicar depois um deputado. É? Então o Partido Socialista indicará posteriormente um senhor deputado. Ou senhora deputada, por efeito. Depois temos as propostas de lei 115... Procede à primeira alteração à Lei de Organização e Competência e Funcionamento dos Julgados de Paz e a 116, que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública. No fundo, estamos no campo da mediação em ambas as propostas de lei. É melhor ser alguém da oposição, uma vez que são propostas de lei. Sim. Sr. Deputado Isabel Moreira fica então com o 116. Sr. Deputado Pita Ameixa com a proposta de lei 115, dos Julgados de Paz. Ah, Filipe Neto Brandão, muito obrigado. Sim, senhor. Temos agora o projeto de resolução. Recomendo ao Governo, a iniciativa do PSD, a aprovação de normas para a proteção da saúde pública e medidas de combate ao consumo das denominadas novas drogas. Eu pergunto, Srs. Deputados do PSD, se é para discutir aqui, a discussão ser feita aqui ou em plenário.
Nós gostaríamos que fosse feita em plenário.
Plenário. Então precisamos de um relator. Não. Muito bem. Então não há relator.
Estão-me aqui a dizer, é verdade, esta proposta de resolução foi preparada pelos deputados da Comissão de Saúde. E aqui a primeira comissão é apanhada um pouco só pela parte jurídica da questão e, portanto, eu julgo que quem decidirá se é no plenário ou aqui será a Comissão de Saúde. Embora nós possamos ter
opinião... Às duas, ela foi distribuída às duas comissões.
Pronto, então a nossa opinião aqui é que será no plenário.
Sendo no plenário não é preciso nomear relator, veremos o que faz a saúde, depois veremos. Senhores deputados, temos agora duas iniciativas europeias. Ambas sobre o funcionamento e a cooperação Schengen local durante os primeiros 2 anos de aplicação de vistos. Esta é uma. A segunda é a execução e desenvolvimento da política comum de vistos para promover o crescimento da União Europeia. Um faz uma avaliação da política de vistos, a outra dá-lhe uma virtualidade. Ambas são sobre vistos, o que pode querer dizer que um senhor deputado que fica com uma pode ficar com a outra. Não é, senhor deputado Três Anjinho? Estamos vistos? Senhor deputado Três Anjinho, muito obrigado. Fiquem então distribuídos. Temos agora a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 105/12 que aprova o regime jurídico do processo de inventário. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, todos têm conhecimento do que se trata, até porque este parecer, este relatório, que eu por acaso não tenho aqui à minha frente, surge em segundas núpcias, porque já foi apresentado um sobre a mesma matéria e, como sabem, foi reprovado porque se entendeu que não era curial a primeira comissão dizer que a proposta de lei não reunia condições constitucionais para ser discutida e para subir a plenário. Apresentei um relatório onde formulei a minha posição e aquilo que lá disse por escrito é aquilo que aqui sintetizo mais ou menos da seguinte forma. A primeira ideia que é importante reter é que, de facto, esta proposta mereceu aqui críticas ou, pelo menos, reparos quanto à sua constitucionalidade, quer da ordem ou quanto à sua desconformidade, quer da Ordem dos Advogados, quer do Conselho Superior de Magistratura. E naturalmente que esses reparos, são reparos que a primeira Comissão e que o Governo, que é o autor da proposta de lei, deve naturalmente ter em consideração, já que mais não seja pela credibilidade e pelo estatuto de conhecimento científico e jurídico que estas entidades têm, e pelo estudo que também fizeram da proposta. A segunda questão é que eu não seria tão cáustico, digamos, tão... Eu não queria usar a expressão ousado, mas, na verdade, penso que não é muito assertivo um deputado da primeira comissão ou outra qualquer fazer logo juízos liminares de inconstitucionalidade sobre qualquer proposta. Pode apenas suscitar dúvidas, e é legítimo que o faça. Não, é legítimo que o faça.
Ilhas. Quando vem das ilhas é assim.
Eu optei por outra via por tentar arranjar na proposta de lei algumas virtualidades que conseguissem superar este juízo categórico de inconstitucionalidade E aquilo que eu encontrei é que a desjudicialização, não sendo total e absoluta, é meramente relativa e, portanto, em última instância, estará sempre a mão, a palavra e a chancela de um juiz com a ratificação de toda a homologação, ou com toda a homologação da partilha, com o despacho da homologação da partilha, e que, por essa via, se o juiz assim o entender, se for diligente como deve ser, se for atento como deve ser, pode sempre supervisionar controlar a atividade do notário que, naturalmente, tem a maioria do controle do processo. E, portanto, por esta via, pensa-se que a tal violação que foi invocada do juiz natural, o princípio constitucional da reserva jurisdicional, pode estar desafiado por este recurso que há à homologação da partilha, e não só, e também há a possibilidade que as partes têm de recorrer ou de reclamar da decisão do notário. Por último, é importante que se saiba e que se diga aqui que o Governo tem sempre a oportunidade, e a Assembleia da República também a terá, de introduzir melhoramentos nesta lei, que pode, de facto, não sofrer desta morte súbita. A expressão não é minha, foi aqui do meu colega deputado, o Veloso, é do futebol, mas foi de facto uma expressão feliz. A morte súbita, penso que não se justifica aqui. Vamos ver se este diploma sobrevive ou não, com melhorias e com ajustamentos que podem ser feitos em sede de especialidade, à morte que já foi anunciada, e espero que sim, porque é de facto possível melhorá-lo e, naturalmente, deixar de criar reservas quanto à sua conformidade constitucional. Portanto, senhores deputados, eu entendo que a proposta, tal como está formulada, tem condições para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, é muito telegráfico, só para cumprimentar o esforço do Sr. Deputado Relator e para registar que o PSD tem-nos vindo a surpreender nestes últimos tempos, sobretudo no que diz respeito à doutrina constitucional. Eu já tinha lido neste passado fim de semana uma entrevista do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, reportando-se ao Orçamento de Estado, que tinha descoberto uma nova categoria, que era a da inconstitucionalidade marginal. De acordo com o Sr. Deputado, o Orçamento de Estado padece inconstitucionalidades, mas são inconstitucionalidades marginais. O Sr. Deputado Carlos Peixoto hoje consegue plasmar na sua opinião que há inconstitucionalidades, mas podem ser suavizadas. E, portanto, passamos a ter uma nova categoria. Esta lei é padecerá de inconstitucionalidades, mas elas serão suaves. E, portanto, registro apenas esta originalidade e, obviamente, iremos votar em conformidade com o que entendemos sobre ela. Muito obrigado.
Sr. Deputado, hoje está muito a preto e branco. Não sei se há mais... Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, para dizer muito brevemente que, pelas razões que expusemos na última reunião, obviamente teremos contra este parecer, de outra forma não seria deixaríamos de ser coerentes com as posições que assumimos. Não sem antes registar o esforço que o Sr. Deputado Carlos Peixoto fez de dourar a pílula, eu diria, de dourar a pílula. No relatório sobre esta iniciativa, julgo que esta teoria, a teoria dos subjetivistas marginalistas da economia política, da teoria da utilidade marginal, como o deputado Filipe Neto Brandão aqui referiu, transposta para a constitucionalidade marginal, acho que é uma construção teórica digna, merecedora de futuras reflexões, porque acho que ela pode ter muitas virtuosidades, e esperemos que nesta comissão ela acabe por não vingar muitas vezes.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, nem sequer intervenções marginais. Vamos então, Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, por acaso, fiquei a conhecer agora essa nova categoria de inconstitucionalidade. Eu não ouvi o nosso colega Paulo Mota Pinto, não sei se existe essa inconstitucionalidade, não foi nela que eu pensei. Acreditem que o esforço que eu fiz para tentar justificar a não desconformidade constitucional, penso que foi exatamente o mesmo esforço que fez a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior de Magistratura para considerar esta proposta inconstitucional. Não há grande diferença, porque se repararem aquilo que eu disse, é que há sempre a supervisão, o controlo jurisdicional de uma decisão notarial. Era isto que também acontecia, embora em moldes diferentes, com a proposta do Partido Socialista, que por acaso nunca, que sempre, que acabou por não entrar em vigor. Portanto, a diferença não é substancial. E, portanto, não há que levantar grandes questões sobre esta questão, porque tanto é defensável a inconstitucionalidade como é defensável a constitucionalidade. E, portanto, não é preciso grande esforço, quer num, quer noutro sentido. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos então passar à votação. Senhores deputados, quem vota contra? Votos contra do Partido Socialista, do Partido Comunista, e do Português e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções, fica aprovado com os votos da maioria. Senhores deputados, chegou agora um documento relativamente ao Estatuto do Provedor de Justiça, que irá ser imediatamente distribuído aos senhores deputados, que faz a síntese das alterações do PSD, CDS e do PS. Por isso deixaríamos para o fim a discussão na especialidade deste diploma. E passaríamos agora para a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente a um pedido de audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Cília Honório para a apresentação, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento solicita a audição do Sr. Ministro da Administração Interna no quadro dos acontecimentos que têm a ver com o visionamento de imagens editadas e não editadas na RTP e que, porventura, por razões, digamos assim, de desempenho de outras funções, alguns de nós ou algumas de nós conhecerão melhor do que outros, mas que vos garanto, como bem deve imaginar, que é preocupante. O que nós sublinhamos é que, por um lado, é muito difícil justificar o que sabemos, não é? Porque há vários níveis de conhecimento. É muito difícil justificá-los à luz do quadro legal que daria maior abertura, nomeadamente o Código de Processo Penal e de intervenção muito específica e cautelada, protegida pelo artigo 249 no que diz respeito às providências cautelares para proteção de medidas de prova, de meios de prova, por exemplo. Consideramos ao mesmo tempo que continua a ser, digamos, pouco compreensível que as forças de segurança tenham efetuado filmagens, como está previsto na lei, mas que depois descurem a própria possibilidade que a lei lhes ofereceu e cria. Portanto, nós discutimos aqui imenso essa lei da maioria. Portanto, o quadro legal prevê que a solicitação da autorização num prazo relativamente alargado, quando se trata de contextos de urgência devidamente fundamentados. E não é de crer que no dia em que isso aconteça, que evidentemente as forças de segurança não possam ter o devido parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e porque estas matérias de facto são muito, muito delicadas, têm a ver evidentemente com o visionamento quer das imagens de cidadãos que se manifestavam, quer com direitos consagrados dos próprios jornalistas. E achamos que o Sr. Ministro da Administração Interna, à luz de tudo isto e da gravidade dos factos conhecidos relativamente à atuação das forças de segurança na RTP, deveria vir a esta comissão. Eu não queria antecipar a resposta do PSD pela intervenção um pouco intempestiva do meu colega e muito respeitável e venerável deputado Govelosa na intervenção de ontem, pelo que aguardo, pelo debate que possa ser feito aqui nesta comissão sobre a pertinência desta solicitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Silenor. Não sei se há intervenções, não tenho inscrições. Sr. Deputado Govelosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi só porque a Sra. Deputada Cecília Honório me desafiou a intervir, mas só por isso. Não, e porque é devido a uma, explicação sobre a nossa posição sobre esta matéria. Eu, sinceramente, mesmo em relação à, exposição aqui feita, e já ontem, de certa forma, lateralmente falámos sobre isto, na audição da Sra. Inspetora-Geral, o Grupo Parlamentar do PSD tem não só sérias dúvidas como certezas de que este requerimento é extemporâneo sobre esta matéria. Aliás, eu fui agora confrontado, com uma afirmação que eu desconhecia, que a PSP, ela própria, procedeu a filmagens. Mas quem é que, confirmou isso? Que testemunhas? Vamos lá ver. Isto é assim. Do ponto de vista formal e técnico e mesmo material, quem tem que solicitar nos termos da lei aplicável à Comissão Nacional da Proteção de Dados, para que se recolham imagens das manifestações e que se as utilize pelas forças de segurança, é o próprio membro do governo responsável às forças de segurança, e não qualquer outra entidade. Portanto, aquilo que eu já ontem disse, e hoje repito, é que este ofício da Comissão Nacional da Proteção de Dados, de 3 de dezembro, eu penso que está aqui completamente desfasado, porque não está em causa saber, neste caso concreto, se a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi ouvida e se deu a sua concordância ou não às filmagens da manifestação. Portanto, essa matéria está aqui fora de questão. Os factos são bem diversos. Os factos são aqueles que têm sido objeto de várias averiguações a nível jornalístico, a nível da ERC, a nível do próprio Parlamento com audições, porque o que tem estado em causa é o facto da PSP ter alegadamente ido visualizar imagens que pertenciam elas próprias a um espólio de um canal de televisão, com os efeitos que isso poderá ter ou não, e é o que se está a averiguar. E, inclusivamente, neste ponto, isto é que é o ponto fulcral para nós, é público que o Sr. Ministro da Administração Interna solicitou, ele próprio, a quem de direito, até porque já há um parecer anterior da Procuradoria-Geral da República sobre esta matéria, e aí é que quem de direito vai dizer quais os efeitos jurídicos legais e todos os que podem ser subjacentes aos jurídicos e legais, do facto da PSP ter visualizado imagens que pertenciam a um canal de televisão. E esse parecer é fundamental para que nós possamos, uma vez emitido, e esse parecer também foi pedido com urgência, uma vez emitido pela Procuradoria-Geral da República, neste caso o Conselho Consultivo, saibamos exatamente, ou possamos exatamente saber que explicações é que o Ministro da Administração Interna pode dar, enquanto membro responsável do Governo para esta matéria, sobre tudo o que se passou. Portanto, para nós é prematuro e não urgente estar a ouvir agora o Ministro da Administração Interna. Por isso é que já tinha antecipado que não merece a nossa concordância nesta fase, embora com a certeza que seja qual for o resultado do parecer, depois é natural que todos nós queiramos ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta matéria. Todos nós, PSD também, não tem nenhum problema, porque há aqui realmente factos que precisam de ser apurados, mas não numa fase em que ainda não se justifica o subministro da Revisão Interna vir cá dizer que está à espera de um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade da atuação da PSP ao ir visualizar imagens que pertencem ao espólio de um canal de televisão. Daí o nosso voto contra este pedido de vinda urgente do Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos expressar a posição de que os acontecimentos que se refere a este requerimento são acontecimentos realmente de uma grande importância e que tiveram um grande impacto, em primeiro lugar, um grande impacto no país, tiveram um impacto também relacionado com a própria Assembleia da República, uma vez que estamos a falar de acontecimentos que ocorreram aqui junto às instalações da Assembleia e quando os cidadãos se dirigiam à Assembleia. Teve um grande impacto nas próprias forças de segurança que intervieram nesses acontecimentos e acabou também por ter impactos de grande monta e com consequências já ocorridas na própria televisão pública, na RTP. E, portanto, a Assembleia da República, face a isto, não deve colocar-se de fora da análise e do acompanhamento deste problema. Do nosso ponto de vista, portanto, faz todo o sentido que a Assembleia da República procure aprofundar estas questões, designadamente ouvindo o Sr. Ministro da Administração Interna a esse respeito. Sendo que um dos casos mais complexos será com certeza esse de as polícias terem ido, ao que parece, visionar imagens não editadas na televisão. Isso é uma coisa com gravidade, que pode ter consequências muito importantes, muito fortes, no próprio trabalho jornalístico daqui para o futuro e no próprio direito à informação. Porque se um jornalista ou se um cameraman passar a ser visto como uma espécie de um espião ao serviço da polícia, isso naturalmente que tem consequências devastadoras na liberdade de informação, na capacidade de informação. Alega o PSD, o Sr. Ministro também tem alegado, que pediu parecer à Procuradoria-Geral da República a respeito da legalidade dessa matéria. Bom, esse parecer, naturalmente, que terá muito interesse em ser apreciado. Mas não é por esse parecer que nós, ou o próprio Ministério, tomará uma decisão sobre a legalidade ou não dos procedimentos. Esse parecer, digamos, será apenas um apoio, digamos, não vinculativo, não é? Portanto, esse parecer apenas será mais um elemento de análise, naturalmente muito importante e muito relevante, para além de outros. E, portanto, não será por esse parecer que nós ficaremos impedidos de ouvir o Ministro. Mas, se o Sr. Deputado Hugo Veloso ainda agora está a dizer que o parecer já existe, melhor ainda. Eu até ia propor que nós, se o PSD estivesse de acordo com isso, mas eu até ia propor que nós pudéssemos aprovar a audição do Sr. Ministro a este respeito, porque a gravidade e a importância dos acontecimentos que isso aconteça, eventualmente, podendo o Sr. Presidente vir a marcar a data com o Sr. Ministro em função da disponibilização desse parecer da Procuradoria da República.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Mecha. Não sei se há mais intervenções. Não sei, melhor. Sr. António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que nós votaremos favoravelmente o requerimento, enfim, como tem sido prática nossa relativamente a requerimentos desta natureza. Achamos que é legítimo fazê-lo e que tem justificação no caso concreto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, naturalmente, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, também nós consideramos que esta é uma questão que é muito importante, que os factos devem ser apurados, tanto quando sabemos, efetivamente, foi pedido este parecer. Não tenho qualquer conhecimento se o parecer está pronto, se foi enviado, se não foi enviado, apenas sei que foi pedido o parecer e, portanto, adotaremos a mesma postura que sempre adotámos, de aguardar pelo parecer, independentemente, obviamente, da natureza não vinculativa do mesmo. Julgo que é uma versão oficial, muito importante para os trabalhos desta Comissão, para depois então, de uma forma fundamentada, podermos ouvir o Sr. Ministro, se, em função, obviamente, daquilo que vier no parecer, assim continuarmos todos a considerar que é importante ouvir o Sr. Ministro ou não. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Hugo Veloso, faz favor.
Só para dizer que o Ministro da Administração Interna, não tenho aqui a contabilidade, aliás, não sou muito bom em contabilidade, tem sido um ministro que nunca nega a vinda ao Parlamento e vem ao Parlamento às vezes que forem necessárias. E o que se passou aqui, o que se passa aqui é que o Ministro da Administração Interna não tem qualquer dúvida que virá ao Parlamento falar sobre estas matérias. O que eu disse, e repito, é que é prematuro, neste momento, face à inexistência do próprio parecer que ele pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Penso que é razoável isso. De qualquer maneira, queria dizer ao Sr. Presidente que não sou adepto de deixar requerimentos em banho-maria. Acho que ele deve ser votado. Naturalmente que os grupos parlamentares, cada um manifesta a sua posição, através do voto e através das suas palavras, esse é o regime democrático, é assim mesmo, e no momento próprio surgirá naturalmente um novo requerimento para ser ouvido, que até poderá ser subscrito pelo próprio PSD. Portanto, era isso que queria dizer, porque os requerimentos, hoje já usámos aqui várias vezes linguagem um pouco própria ou imprópria, na minha opinião não devem ficar em banho-maria, devem ser votados e na altura própria, e quando assim for entendido, se algum grupo parlamentar assim entender, requererá a vinda do Ministro da Administração Interna.
Sr. Deputado Cilionório, faz favor. Sr. Deputado Pitamecha, faz favor.
Muito obrigado. Só para louvar nas palavras do Sr. Deputado Hugo Veloso, porque ele diz que o seu ministro é um ministro que está sempre disponível para vir à Comissão e que virá à Comissão a este respeito. Foi o que Vossa Excelência disse. Também diz que se justifica por estes acontecimentos que o ministro venha à Comissão. O senhor deputado só acha que é prematuro por não haver o parecer. Ora, eu permito-me discordar disso e encontrar aí alguma contradição, porque nós aqui o que temos que analisar é se... face aos acontecimentos, face à importância, à repercussão dos mesmos, se justifica vir o ministro, como Vossa Excelência diz, nós devemos tomar essa decisão. O parecer é meramente instrumental, ele virá depois, e como eu já disse, nós até poderíamos ajustar a data com a prolação do parecer. Agora, se o senhor deputado diz que é importante que o ministro venha, que ele deve vir, que o PSD até pode subscrever essa vinda, não há razão nenhuma para considerar que é prematuro, porque não pode ser um parecer de uma entidade terceira que vai condicionar isso. Portanto, nós podemos, não é? Por isso é que nós admitimos conjugar as datas. Agora, se nós consideramos, se o PSD considera que o ministro deve cá vir, então deve ser coerente com essa ideia e aprovar este requerimento, como nós achamos que deve ser aprovado.
Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma chega que eu acho que é importante em relação a esta questão do parecer ser vinculativo ou não e a pertinência da vinda do ministro ocorrer após, obviamente, termos esse parecer. É que, por algum motivo, o ministro da Administração Interna pediu o parecer à Procuradoria-Geral da República. Obviamente que daí decorrerão consequências que o próprio ministro, uma vez com o parecer e obviamente tomadas as decisões, poderá esclarecer a esta comissão. Apenas e tão só isso. Obviamente que o parecer é instrumental, mas obviamente que nós também aqui podemos depois julgar a instrumentalidade do próprio, tendo em conta, obviamente, a decisão que o ministro tomará na sequência do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Cilionório, faz favor.
Sr. Presidente, ver se consigo entender tudo o que está sobre a mesa. Em primeiro lugar, o que nós temos escrito, pelo menos aquilo que alguns deputados que estão noutra comissão conhecem, relativamente à presença da PSP e a todo o processo do visionamento das imagens, é de facto muito preocupante. Em segundo lugar, foi aqui reconhecido que este parecer, nós temos pelo menos conhecimento de dois pareceres. Um num sentido da legitimação da atuação das forças de segurança e outro num sentido oposto. Ambos num quadro legal que não é aquele sob o qual se vive. Portanto, é anterior a 2007 e às alterações daí produzidas nesse contexto. O que eu... parece-me que é absolutamente determinante ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna, e não está aqui em causa que ele não venha e não preste esclarecimentos sobre o assunto. Não é, de facto, um ministro fugidio como outros. Vem ao Parlamento e fala, pelo menos nesta comissão, com grande liberalidade. Aquilo que eu quero entender, exatamente, se o Sr. Deputado Hugo Velosa me der o prazer de me ouvir, é a própria posição do PSD. Ou seja, os senhores consideram pertinente ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna. Todos nós consideramos, é unânime. Eu estou disponível, nós estamos disponíveis, se o Sr. Deputado nos disser assim, nós estabelecemos um prazo, como já fizemos nesta comissão noutros contextos, Sr. Deputado, não é uma questão de achar em banho-maria. Se o Sr. Deputado me disser assim, nós estamos disponíveis para aprovar este requerimento, dando-lhe um prazo razoável no sentido de fazer, digamos, juntar a vinda do Sr. Ministro com o dito parecer que foi solicitado, eu estou disponível. Perfeitamente disponível. É evidente que não podemos estar à espera 7 meses. Os pareceres anteriores foi o tempo que demoraram. Se o Sr. Deputado der uma sugestão, nós estamos disponíveis para um prazo razoável, dentro de um mês, aguardarmos a vinda do dito parecer e podermos ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna, eu digo-lhe certamente, aliás, nós estamos uma semana de férias do Natal, há algum período de interrupção muito reduzido e bastante, enfim, bastante pouco digno para o trabalho que nós temos, e, portanto, é evidente que há aqui um prazo razoável que é preciso respeitar. A não ser que me queira dizer, e eu acho que não vai dizer, é que nós não aprovamos mesmo é qualquer espécie de requerimento do Bloco de Esquerda. Pronto, de maneira que... ponho à sua consideração esta apreciação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções. Não havendo mais intervenções.
Presidente, foi-me lançado um desafio, mas...
Sra. Deputada Hugo Velosa, faz favor.
Mas o desafio da deputada Cecília Honório não altera nada do que eu disse antes. O que está aqui em causa não é só para já o parecer, embora eu tenha posto o ênfase fundamental no pedido do parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E ninguém poderá pôr em causa a importância desse parecer. Eu peço desculpas, Sr. Deputado, mas um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre esta matéria fará ele próprio, não digo lei porque não é lei, mas é um parecer que é vinculativo para as forças de segurança poderem ou não atuar da forma como atuaram, ao ir visualizar imagens a um canal de televisão. Agora, tudo isto passa à margem, claramente, da atuação dos Ministros da Administração Interna, e, portanto, aquilo que nós entendemos é que o Ministro da Administração Interna, o Ministro da Administração Interna deve ser ouvido depois de todos esses, da existência de todos esses elementos, daí que nós digamos... Não sei se vai demorar uma semana, um dia, há pouco chegou uma notícia que já estava pronto. O que nós entendemos é que os requerimentos são feitos e os requerimentos são votados. Tal como está, o PSD não dá a sua aceitação a este requerimento e pretende votar contra e pretende que ele seja votado.
Deputado Pedro Almeida, faz favor.
Sr. Deputado, deixe-me só já agora dizer o seguinte. O Ministro é o responsável político pelas forças de segurança. Naturalmente que ele não teve nada a ver concretamente com a situação do momento, mas nem isso está em causa. Mas ele é o responsável. É ele que temos que ouvir, não podemos ouvir outras entidades, é ele que temos que ouvir. E, portanto, se me permitir a ousadia dizer uma coisa a benefício do PSD, não é? Eu diria... É uma ousadia, mas... Mas eu diria o seguinte, se o discurso do PSD, do deputado Hugo Veloso, é que há disponibilidade do PSD para efetivamente ouvir o ministro. Após o parecer da Procuradoria-Geral da República, e se o PSD aprovasse agora este requerimento, na verdade, daria uma imagem de abertura para essa audição, concretizava as suas palavras com atos de abertura para essa audição, que seria marcada pelo Sr. Presidente, logo que houvesse as condições de haver o parecer e ver a data que o Sr. Ministro pudesse, ao passo que, votando contra, vai projetar uma imagem de que está a obstaculizar ou que está a recear a audição do Ministro, para mais tarde poder vir, daqui a um mês ou 15 dias, vir a aprová-la. O que me parece, peço desculpa por isso, mas me parece pouco lógico e que isso não vai sequer a benefício da imagem do PSD, salvo melhor opinião e devido respeito.
Doutora Isabel Moreira, queria fazer uma pergunta.
Sr. Presidente, só para saber se isto se repetirá em futuros requerimentos, eu perguntava ao deputado Hugo Velosa se fizesse um requerimento para o Ministro da Tutela vir aqui prestar esclarecimentos sobre as alegadas filmagens feitas pela polícia à paisana nas manifestações de 16 de novembro, esse requerimento seria aprovado uma vez que já aparecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados dizendo que não houve pedido de autorização para essas mesmas filmagens. Muito obrigada.
Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado quer...
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente que cada requerimento é um requerimento. Eu, quando voto um requerimento, é aquele requerimento. E o requerimento que eu tenho para votar é este que está em cima da mesa. E pelas razões que eu já disse, o PSD vai votar contra. Em relação à imagem do PSD, nós não temos nenhum problema, agradecemos de qualquer maneira o querer salvaguardar a imagem do PSD, mas o PSD entende que tem fundamentos para votar contra este requerimento, que foram aqueles que foram expostos e fundamentou. Quanto à deputada Isabel Moreira, é evidente, e eu repito, cada requerimento é um requerimento. Se fizer um requerimento agora, eu analiso o requerimento, e isso é que é democracia. Eu posso aprová-lo desde que ache que está devidamente fundamentado, que já estão em cima da mesa todos os elementos para que seja aprovado esse requerimento, e o requerimento é aprovado. Portanto, é tão simples como isso. Portanto nós aqui, e atenção, aqui não se põe só a questão do parecer, estamos à espera de um parecer, mas como sabe, e a senhora Inspetora-Geral ainda ontem disse, há averiguações a decorrer sobre esta matéria, ainda há elementos a colher sobre esta matéria. Neste momento não existe um quadro geral que permita, na nossa opinião, e que seja útil a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. E, portanto, daí que nós votemos em consciência contra o requerimento.
Obrigado. Não sei se sou deputado, Sr. Leonor. Não. Senhores deputados, vamos então votar o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a vinda a esta comissão do Sr. Ministro da Administração Interna pelas razões aduzidas no mesmo. Senhores deputados, quem vota contra? PSD, CDS. Quem se abstém? É, portanto, rejeitado pela maioria. Srs. Deputados, vamos agora proceder à distribuição de uma petição, que é a petição 216/12. O assunto é o seguinte: solicitam a manutenção do atual Tribunal Judicial da Comarca de Chaves como Tribunal de Comarca. Não temos aqui ninguém de Chaves. Devido a Vila Real. Quem é que está aqui que é mais próximo de Chaves? É? Pois é, é mais perto. Mas pode distribuir uma deputada que não precisa. Não. mas não se pode distribuir. Ela não é membro da comissão, nem suplente. Foi? É? Deputado João Lobo? Não, é. Não. Mas o diploma da organização judiciária foi distribuído a. A quem? Ah, sou deputado Pita Ameixa. A organização judiciária, o diploma, foi, fica distribuído a um deputado do PS. Isto, de alguma forma, relaciona-se. É? Está bem? Muito bem. Então, o Sr. Deputado Pita Ameixa indicará alguém do Partido Socialista posteriormente. Srs. Deputados, temos agora a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu que fixa a lista de países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto. Para o efeito, damos a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, de facto, discutimos hoje o relatório que se refere a esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho e que tem diretamente a ver com a nona alteração a um regulamento, que é o Regulamento 539/2001, e que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto e aqueles que estão isentos dessa obrigação, ou seja, a chamada listas positivas e listas negativas. E, portanto, basicamente o que estará aqui em causa será, naturalmente, ao abrigo do acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, saber também e analisar a observância do princípio da subsidiariedade. O que normalmente é objeto de análise relativamente à inclusão e exclusão ou passagem vá dos países da lista positiva para a lista negativa ou vice-versa tem a ver essencialmente com questões de imigração ilegal e com questões de ordem pública. Analisado esta questão, portanto, chegou-se à conclusão de que os Estados-membros não apresentaram sugestões no sentido de transferir países terceiros da lista positiva para a lista negativa, mas já houve sim sugestões no sentido contrário, ou seja, da lista negativa para a lista positiva, associada exatamente às razões que eu acabei de referir, ou seja, analisadas razões de ordem pública e relativas à imigração ilegal. E, portanto, analisados essas informações, estatísticas sobre fluxos migratórios, asilo, medidas de execução relativas à imigração irregular, a Comissão chegou à conclusão de que devem ser transferidos para a lista positiva os países e os cidadãos britânicos que eu elenco no referido relatório e que oralmente me vou eximir de referir especificamente pelo menos a fundamentação destes mesmos países, o que naturalmente também não exibe os senhores deputados de o lerem, se assim entenderem. Referindo, portanto, os Estados insulares das Caraíbas, os Estados insulares do Pacífico, e, naturalmente, também categorias específicas de nacionais britânicos, sendo que aqui a fundamentação é importante, refere-se naturalmente ao facto do Reino Unido emitir estes documentos de viagem de acordo com especificações técnicas que são bastante rigorosas e o facto do número destes cidadãos, destes nacionais britânicos, ser inferior a 300 mil. E, portanto, dito isto, chega-se assim à conclusão de que, de facto, esta é uma matéria da competência exclusiva da União Europeia e que, como tal, não viola o princípio da subsidiariedade e, portanto, conclui-se que o presente relatório está em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para a devida apreciação. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, recuamos agora ao ponto 4 e vamos à discussão na especialidade do Estatuto do Provedor de Justiça. Temos em substituição, conforme foi distribuído pelas senhoras e senhores deputados, um projeto, uma proposta de alterações, presumo conjunta, PSD, CDS, PP e PS. Eu perguntava aos senhores deputados se pretendem, na votação, fazer a separação de alguma das disposições legais. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Vou colocar uma questão, estava aqui a tentar confirmar em que momento é que tinha levantado esta dúvida, mas tenho ideia que foi na discussão do relatório que aqui fizemos. E tem a ver com um aspecto que é um aspecto muito, muito... Quer dizer, pode ser muito parcelar ou não, já explicarei. Tem a ver com a alteração proposta ao artigo 2º e à referência que se faz aos serviços de interesse económico geral. Isto com aquela perspectiva de alargar a esfera do âmbito da ação do provedor de justiça àquelas matérias que, sendo matérias de particular interesse e importância para a vida dos cidadãos, têm sido alvo de um conjunto de medidas de privatização que retirariam, digamos assim, a possibilidade de intervenção do Provedor de Justiça. Aliás, esse problema tem sido referido pelo Provedor de Justiça ao longo dos anos. A minha questão é apenas esta. A referência correta é a serviço de interesse económico geral ou a serviço de interesse geral? Há uma diferença, é que há uma diferença substancial, ainda assim, entre um conceito e outro. Porque os serviços de interesse económico geral estão incluídos, digamos assim, nos serviços de interesse geral. Qual é a diferença? É que esta referência em concreto, deixa de fora a saúde, a educação e os serviços sociais. Eu estive aqui a procurar encontrar aqui a referência concreta do ponto de vista do acervo comunitário, e o livro verde sobre serviços de interesse geral da União Europeia de 2004 faz essa distinção com muita clareza, portanto, separando os serviços de interesse económico geral e aqueles outros que correspondem a áreas, digamos assim, sociais, da saúde, da educação e dos serviços sociais. Eu colocava esta questão à discussão porque eu julgo que hoje a situação, sobretudo do ponto de vista da educação e dos serviços sociais, já não tanto da saúde, mas sobretudo da educação e dos serviços sociais, poderá não levantar grandes dúvidas, mas no futuro nós poderemos vir a ser confrontados com esta desadequação. E eu não sei se não seria adequado corrigir essa referência, em vez do serviço de interesse económico geral, para serviços de interesse geral, permitindo, quer dizer, estas coisas, obviamente que o provedor de justiça acabará por nunca poder ter nunca poderá ter intervenção junto de entidades privadas, sempre que elas não sejam concessionárias de serviços públicos, não é? E, portanto, sempre, digamos assim, a delimitação do campo de ação do provedor de justiça sempre ficaria reduzida em função dessa circunstância. Apenas quando se trata de entidades privadas que são concessionárias de serviços públicos, apenas e só nessa circunstância e nessa medida poderia haver intervenção do provedor de justiça. Mas eu julgo que, em termos de adequação até àquilo que tem sido a reclamação do provedor de justiça, eu deixava esta questão à consideração, também não fazemos disto nariz de santo, para utilizar uma expressão popular, mas julgo que a referência poderia ficar mais corretamente feita se fosse nesses termos.
Obrigado, Sr. Deputado. Parece-me pertinente essa objeção que levanta e acho que devemos refletir aqui um bocadinho sobre ela, não é? De maneira a que serviços privados ligados à saúde, educação, por aí adiante, não fiquem fora do âmbito de intervenção do provedor de justiça, não é? Obviamente, quando haja concessão, claro, não é? Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Sr. Presidente, de facto, a questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado João Oliveira e que agora foi reforçada pela intervenção do Sr. Presidente tem toda a pertinência e é, de facto, de significativa acuidade. Agora, aquilo que o PSD aqui fez foi adotar a terminologia que vinha na recomendação do Sr. Provedor de Justiça. Não sei se foi focadamente ou por alguma razão especial que essa terminologia foi adotada ou não, para deixar de fora exatamente esse outro serviço, não faz muito sentido que assim seja, mas a verdade é que foi essa a terminologia e, portanto, é difícil neste momento estarmos a alargar o âmbito a tudo, não sabendo nós se essa é ou não é a intenção da recomendação. De qualquer forma, o PSD também acolheu depois algumas alterações que foram feitas pelo Partido Socialista, exatamente usando esta terminologia. E, portanto, Sr. Presidente, é de facto uma reflexão que podemos fazer. Isto, o problema foi levantado agora, é preciso meditar sobre ele. A preparação para esta questão não é muita, pelo menos da minha parte e da parte do PSD, e, portanto, não será fácil, neste momento, estarmos a acolher ou a aceitar uma alteração, por forma a que a dimensão, a natureza da intervenção do Procurador de Justiça se alargue também a todas essas áreas, porque de facto não sabemos se era essa, se era ou não esse o propósito. De qualquer forma, não deixo de registrar aqui toda a pertinência da intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, estas propostas já correm aqui há algum tempo, não é? Já passaram por várias fases. E esta questão é agora levantada antes da votação. Mas é sempre pertinente até o momento da votação. E a nossa preocupação não é só fazer leis, mas fazer boas leis. E trata-se aqui de uma questão de conceitos. E com conceitos não se brinca em termos de legislação, porque isso depois pode ter consequências de grande mota. Ora bem, o que está aqui em causa é uma alteração ao Estatuto do Provedor da Justiça, que decorre de uma proposta, aliás, do próprio, mas que não é nenhum diploma legislativo que seja objeto de uma grande urgência. A minha proposta era que nós pudéssemos adiar esta votação para a próxima reunião da Comissão, e que, tendo sido levantado realmente este problema, que é um problema que carece de estudo e de aprofundamento, que nós pudéssemos, de facto, fazer esse aprofundamento e trazer à votação na próxima reunião, penso que não se perdia nada por isso não há urgência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pita Mecha, esta sugestão eu também a queria fazer, porque, para além do mais, este documento foi apresentado hoje, não é? E na próxima reunião, próxima quarta-feira, nós, em definitivo, dirimíamos essa questão e fazíamos as votações na especialidade, ou outras questões que possam vir a ser levantadas. Srs. Deputados, fiquem então para a próxima reunião de quarta-feira. Dando continuidade à reunião, temos agora no ponto 9, é? Quarta-feira, adiado, fica adiado, sim. Não são. Mas o livro verde da União Europeia que ele referiu faz essa distinção. Srs. Deputados, ponto 9, apresentação de relatórios de participação da Assembleia da República em reuniões internacionais. Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade do Género, relatório. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório surge na sequência de uma reunião que houve, na qual eu participei em Bruxelas, no dia 3 de outubro, que foi iniciativa da Comissão de Igualdade de Género do próprio Parlamento Europeu e que reuniu parlamentares das várias comissões da mesma natureza da Europa, não apenas da União Europeia, mas também de países que são candidatos a pertencerem à União Europeia. Eu optei por fazer um relatório com o mais curto possível, com pontos, e pondo em itálico aquilo que foram os meus comentários. Aquilo que foram as conclusões foram os seguintes pontos. Em primeiro lugar, o Parlamento Europeu impõe diretivas aos Estados que o próprio não cumpre, e isto levanta a questão do exemplo que o Parlamento Europeu dá e dir-se-ia da sua própria eficácia. Isto foi dito pela própria Presidente da Comissão do Parlamento Europeu. Se olharmos para a totalidade dos funcionários do Parlamento Europeu, a maioria é de sexo feminino, mas a estatística vai diminuindo nos lugares cimeiros, à medida que se sobe na carreira há uma prevalência de homens. Quais as causas discutidas para o que eu acabo de referir? muitas mulheres não concorrem a vagas mais elevadas. Na administração do Parlamento Europeu, a renúncia a tais cargos tem a ver com a dificuldade de coordenação da vida familiar com a vida profissional, embora existam garantias de estatuto nos contratos disponíveis para ultrapassar essas dificuldades. O facto é que as mulheres continuam a avaliar a coordenação das suas esferas de vivência como muito difíceis. Eu diria que estas são as mesmas causas que encontramos no mundo do trabalho em geral. Foi perguntado aos Parlamentos Nacionais se têm programas especiais para as trabalhadoras dos Parlamentos em especial. Estados com este tipo de medidas são apenas 4, destacando-se a Finlândia e a Hungria. Este dado é considerado pelo Parlamento Europeu como negativo. Se os Parlamentos não dão exemplo, o mundo do trabalho privado resiste a programas dessa conciliação. Eu diria que este ponto é muito problemático. Neste sentido, como justificar apenas na ideia de exemplo dos Parlamentos para com os seus funcionários, que estes, se de sexo feminino, gozem de estatutos mais privilegiados do que as trabalhadoras em geral fora dos próprios Parlamentos? Isto é, fará sentido abrir duas esferas de discriminação positivo, isto é, a das funcionárias do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, e depois uma esfera sem uma discriminação de estatuto positivo das trabalhadoras em geral, e deixei a pergunta. Quanto a representantes femininas nas instituições europeias, na Comissão Europeia nunca houve uma mulher na presidência, no BCE há apenas homens, no Parlamento Europeu teve 29 presidentes homens e 2 presidentes mulheres. No Parlamento Europeu, no seu todo, tivemos 30 anos para apenas duplicar a presença das mulheres. Nos Parlamentos Nacionais, 25% dos eleitos são mulheres, o que é muito baixo, e nos governos, 25% de presença feminina. Quanto a Presidente do Parlamento Europeu, os grupos políticos nesta legislatura deram uma grande facada na igualdade de género, foram as palavras dela, no que toca aos candidatos que indicam para os cargos institucionais. Fica claro, pois, que a indicação de boas práticas, que remonta ao final dos anos 70, não foi acolhida no Parlamento Europeu. Recorde-se que a Comissária da Justiça, Viviane Reding, anunciou em março de 2012 os primeiros passos para uma legislação a nível europeu, um ano após ter ameaçado avançar com medidas mais duras se nenhum progresso fosse alcançado para promover a igualdade de género no mundo dos negócios. Conclusão, chegámos a um ponto crítico. Houve um debate sobre as cotas nas empresas em bolsa. Num conselho de administração há uma mulher para 7 homens, em termos de, como é que se diz, de estatística. Foi aberto um debate e pediu-se uma colaboração voluntária por parte das empresas europeias. Os resultados foram maus. Só 24 empresas em bolsa responderam ao apelo. Delineou-se uma resposta de diretiva para impor cotas a empresas em bolsa privadas. Bastou a intenção para se criar uma minoria, ou maioria, de bloqueio. Há 12 Estados que já dispõem de legislação nesse sentido. Eu poria aqui o problema da liberdade da iniciativa privada, naturalmente. Quanto à questão dos salários, há uma percentagem de 17% de diferença dos salários entre homens e mulheres, o que se traduz, por exemplo, no medo do futuro, um futuro de reformas baixas, por exemplo. Isto são palavras minhas, é difícil discutir este ponto sem trazer à colação o papel das políticas em curso em vários países europeus, políticas essas que demonstram o apagamento da Europa institucional e o avanço da Europa informal sem tratado de apoio, mas que determina com cada Estado em dificuldades financeiras políticas com impacto direto na igualdade de género. É o caso da alteração da política laboral que fragiliza de forma mais intensa as mulheres. Há um comitê conjunto dentro do Parlamento Europeu sem orçamento, visa promover um trabalho abrangente e tolerante dentro do Parlamento Europeu no sentido da igualdade e diversidade, pode iniciar medidas, informalmente dão pareceres, definem objetivos anuais. Houve uma insistência forte na ideia de que o Parlamento Europeu deveria ser o modelo na igualdade de género, alguns progressos, há mais formação, mais encontros entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. A ideia-chave é que a questão das mulheres é uma questão de democracia. A percepção é de que a Europa está a queimar o seu futuro em termos de crise de natalidade, etc. A crise tem de ser uma oportunidade, disse-se, no sentido da reorganização da estrutura laboral, mais flexibilidade, no sentido de facilitação da conciliação das várias esferas da vida da mulher trabalhadora. A Europa, na próxima diretiva, tem de ser mais precisa. Aqui, outra vez, palavras minhas. Ou o problema é o da efetiva aplicação das diretivas e das leis nacionais. Como foi apontado, conhecemos esta linha de pensamento do Parlamento Europeu desde os finais dos anos 70. Há diretivas, há legislações nacionais, há cotas, há direitos fundamentais, há proibição de discriminação com base no sexo, há possibilidade de partilha de licenças de parentalidade. Falta pensar, mais sim, mas verifica-se neste debate uma certa luta contra moinhos por parte do Parlamento Europeu, que assim retrata a situação, faz diagnósticos, propõe diretivas, mas o Parlamento Europeu é o primeiro a reconhecer que as próprias instituições europeias não seguem as suas orientações. A questão da educação familiar, os papéis estereotipados atribuídos às meninas e aos meninos, também foi discutida, as consequências sociais da interiorização no processo de crescimento individual dessas diferenças injustificadas de funções, o facto do Parlamento Europeu dever estar mais próximo dos cidadãos, os esforços do Parlamento Europeu em matéria de informação, a igualdade de género, plataformas no Parlamento Europeu, gabinetes de imprensa, mais encontros com jornalistas, o papel do Parlamento Europeu em datas simbólicas, como o dia 8 de março, quer-se uma campanha contínua sobre direitos fundamentais neste ponto particular. Numa época de crise variada de confiança, desde logo, os valores são fundamentais. Foi dito que temos de ser concretos nas nossas comunicações, temos todos nós de ouvir mais os cidadãos. Dizem as estatísticas que os valores que o Parlamento Europeu deveria prosseguir são os direitos fundamentais, a igualdade e a solidariedade com os países mais pobres, etc. Temos de dar resposta a estes anseios. O Parlamento Europeu é eleito diretamente pelos cidadãos, a sua função é agir e não só analisar. Perguntou-se para que serve comunicar sobre valores e não sobre questões económicas. Não se excluem, em termos de crise, precisamente, os nossos valores são postos em causa. O Parlamento Europeu tem de chegar aos cidadãos, apoiar uma rede de multiplicadores, parlamentos nacionais incluídos. A cooperação está prevista no Tratado de Lisboa, mas ainda há muito trabalho paralelo. O Parlamento Europeu apoia cotas a nível de gestão e de supervisão. O Parlamento Europeu tem de continuar a apelar a uma maior igualdade de género e a pedir legislação nesse sentido. Insistiu-se na questão de 55, das mulheres na política, 55% dos membros são homens, 75% dos membros nas funções mais importantes são homens. Na União Europeia, as mulheres ganham menos de 7% para trabalho igual, vida profissional e pessoal, leis fiscais e outras. As mulheres continuam a cuidar dos filhos, dos companheiros e dos idosos, sobretudo em momentos de crises. É o sistema social de emprego que está em causa. Voltamos ao tema da crise e das medidas adotadas para a ultrapassar, digo eu. Quantas mulheres estão no poder não é a única questão. Em que pasta estão as mulheres? Os homens controlam os recursos. São os homens que são ministros das finanças, por exemplo, as mulheres distribuem os recursos. As mulheres são ministras quando são da saúde, da educação, etc. Falou-se nos serviços e na sociedade de bem-estar, de uma união amiga das mulheres. Falou-se na questão de como mudar os salários em programas em relação aos lugares de trabalho, na assistência no cuidado das crianças, nos lugares eleitos, nos partidos políticos terem de ter essa igualdade, essa paridade nos seus estatutos. Isso seria um requisito prévio, do ponto de vista do Parlamento Europeu, ao próprio financiamento dos partidos políticos, insistência nas cotas, no facto de ser necessária uma decisão política, no tratamento e recursos preferenciais para candidatos femininos. Os candidatos têm muito mais propaganda e financiamento. Todos deveríamos perguntar aos nossos partidos o que pensam e relembrar que metade dos eleitores são mulheres. Estas questões devem ser discutidas antes das eleições. Vamos ter eleições proximamente, a Comissão deveria financiar este tipo de paridade em relação às eleições, fica a pergunta. Outras questões foram levantadas, foi dirigida uma carta ao Presidente no final do Parlamento sobre estas questões, foi proposto que estas questões fossem tratadas em Conselhos de Ministros, já se entrou em contacto com os partidos políticos para que o seu regimento fosse mudado, e lançou-se a ideia de uma campanha 50-50 para o Parlamento Europeu. A ideia é ter um grupo 50-50 em cada Parlamento Nacional com contacto com a Organização de Mulheres. Ou seja, a ideia é de que as próximas eleições sejam dominadas por este tema, a plena igualdade entre homens e mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira, pelo trabalho feito na sequência desta sua ida a Bruxelas. e façamos votos para que tenhamos no futuro a concretização de um plano da União Europeia que é União Europeia Amiga das Mulheres. É o que diz aqui, Amiga das Mulheres. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios, Simões Ribeiro, na sequência de uma ida a Bruxelas para uma reunião relativa à reforma. É? Paulo Ribeiro. Ah, disse Rios. A reforma do quadro de proteção de dados da União Europeia. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar, o relatório está à disposição dos senhores deputados, procurar só de sintetizar alguns e assinalar alguns pontos que me parecem maior reflexão. Esta reunião decorre de uma reunião organizada pela Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu, que decorreu nos dias 9 e 10 de outubro em Bruxelas, uma reunião interparlamentar, conjuntamente com as comissões dos Parlamentos Nacionais. O tema da reunião era a reforma do quadro de proteção de dados na União Europeia, construir uma confiança no mundo global e digital. Esta reunião, para além dos parlamentares dos vários parlamentos, participaram também alguns, se assim se pode dizer, stakeholders desta área, quer enquanto assistentes, quer enquanto intervenientes nos vários painéis. O forte desta reunião teve a ver com dois documentos apresentados pela Comissão Europeia em janeiro deste ano. Por um lado, uma proposta de regulamento relativa à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação destes dados. E, por fim, uma proposta de diretiva relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais e à livre circulação desses dados. Os pontos fundamentais e que se discutiu muito nos vários painéis foram algumas introduções, nomeadamente no que concerne ao regulamento. Por um lado, a questão do direito ao esquecimento, que é a possibilidade que qualquer um dos cidadãos teria, no fundo, de fazer desaparecer dados seus, até o seu nome, do mundo digital. Por outro lado, a portabilidade dos dados. Por outro lado, ao mesmo tempo, também uma especial atenção à proteção das crianças e a base legal para o processamento de dados. Há muita polémica também relativamente a alguma diferenciação que se possa querer fazer entre o tratamento de dados pelo setor público e pelo setor privado, parecendo querer que ao setor público pode estar permitido algum tratamento, algum processamento de dados que não é permitido ao setor privado e, portanto, alguma maior intrusão naquilo que é a vida dos cidadãos. Também muito a ideia de uma harmonização de legislações, nomeadamente, e isto foi muito falado pelas multinacionais que operam nesta área, porque têm legislações com particularidades de país para país e, portanto, o que este regulamento pretende não só é harmonizar esta legislação, mas também, ao mesmo tempo, haver uma espécie de balcão único, onde os vários licenciamentos, em vez de serem feitos casa a casa em cada um dos países, ser feito junto da União Europeia neste tal balcão único. Portanto, em traços gerais, procurei relatar aquilo que parece ser o mais importante, mas de facto uma grande discussão que está a ser feita na União Europeia. Aliás, que esta Comissão já por duas vezes fez discussão sobre esta matéria. Aliás, quer o deputado João Lobo, quer a deputada Isabel Moreira já tiveram a ocasião de apresentar pareceres sobre estas iniciativas europeias e já foram discutidas nesta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Esta matéria é suficientemente importante para nós estarmos atentos e não exercermos um direito que é muito discutido nesta área, que é o direito ao esquecimento. Não é? Muito bem, vamos agora à fixação da redação final do diploma relativo aos crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos ou de altos cargos políticos. Há duas pequenas alterações que não têm nada de, enfim, que me parece que não levantarão questões. E, portanto, não levantando questões, vota-se. Votamos. Quem vota contra, quem se abstém, Aprovados por unanimidade. Senhores deputados, votação das atas número 10 a 16, correspondente às reuniões de 8 a 28 de novembro de 2012. Não há intervenções. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, um resto de bom dia. Muito obrigado.